Yuval Noah Harari, o grande historiador e autor do Sapiens, já disse: os filósofos vêm discutindo questões como livre-arbítrio e o significado da humanidade há milhares de anos, com impacto zero. Hoje, esses problemas estão, de repente, se tornando problemas práticos de engenharia e de política. Veja bem, durante o ensino médio na Itália, eu tive a filosofia como uma das minhas disciplinas favoritas. Meu professor, chamado Plínio Draperi, conseguiu tornar esse assunto misterioso muito interessante. Eu estava sempre ansioso pela nossa aula de filosofia e eu era muito bom nisso. O único problema é que nunca conseguia entrar em nenhuma aplicação prática para o que eu estava aprendendo. Tentei algumas vezes usá-lo para discussões com amigos, sem sucesso. Eles diziam: nossa, André, nós queremos falar sobre o último jogo do futebol do Inter, não sobre as teorias existencialistas de Schopenhauer. E nem conseguia encontrar aplicações para outras esferas da vida. Mas quando eu entrei na universidade, comecei a trabalhar no mundo digital, e o mundo de fato evoluiu para um mundo mais tecnológico, eu senti que a filosofia estava me ajudando a entender, ou pelo menos refletir sobre, algumas das implicações do mundo da inteligência artificial e da Web 3.0, que nós iremos discutir neste episódio. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho hoje com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, Lições sobre Competências Humanas na Era Digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre: desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Vamos imaginar por um momento que fosse inventada uma máquina do tempo que nos leve de volta para Atenas, na Grécia Antiga, em um piscar de olhos. Você volta para o tempo para mais de 2000 anos atrás e lá você fica olhando um discurso de Sócrates na plateia, ao lado com seu discípulo Platão. Eu tenho certeza que você ficaria muito fascinado, assim como eu, ao assistir Sócrates usando seu método de argumentação filosófica chamado maiêutica, que se baseia em fazer perguntas para encontrar falhas no discurso de um adversário intelectual. Maiêutica deriva de maiêutikos, a palavra grega de obstetrícia, e em um dos diálogos do Platão, Sócrates aplica maiêutikos a seu método de produzir novas ideias por meio do raciocínio e do diálogo. Ele considerou a técnica análoga àquela que uma parteira usa para fazer o parto de um bebê. A mãe de Sócrates era parteira. E fazer uma série de perguntas foi considerado por Sócrates um método de dar à luz a verdade. E uma palavra relacionada, maiêutica, definiu, digamos, esse método de usar palavras e perguntas para extrair novas ideias de outros. E, fundamentalmente, ele usava isso para ter uma compreensão mais adequada de temas como moral e ética. Mas sejamos honestos. Hoje, a maioria de nós e a sociedade moderna como um todo veria esses debates como uma grande perda de tempo, não é? E a verdade é que a filosofia em geral sempre foi vista como uma disciplina abstrata, intangível e que agrega pouco ao mundo real. Ok, eu entendo. Mas eu vou pedir então para que volte para 2022 com a nossa máquina do tempo. Vamos fingir que você esteja sentado agora, né? Não esteja mais numa praça grega, mas você esteja sentado numa sala de reuniões da Tesla ao lado do Elon Musk e um monte de engenheiros. E o objetivo da reunião é abordar um dilema ético que é fundamental para escrever código para software de piloto automático alimentado por inteligência artificial da Tesla, que é o seguinte: no caso que pedestres surjam de forma inesperada na frente do carro em alta velocidade, o que um software deveria fazer? Se forçado a escolher, o carro autônomo deveria matar quem num acidente inevitável? passageiro, ou passageiros devem ser sacrificados para salvar os pedestres, ou os pedestres devem ser mortos para salvar uma família, né, de 4 pessoas no veículo. E se os pedestres fossem crianças jogando futebol na beira da estrada e pulando na rua para pegar uma bola? Então essas perguntas, elas são muito difíceis. Essa reunião, de fato, é difícil. E a decisão provavelmente é uma das mais difíceis de tomar que existe. Então, quando a gente olha, essas são todas questões muito importantes que líderes, empresários e a sociedade como um todo têm que enfrentar todos os dias, independente do setor em que atuam. E sabe por quê? Porque a tecnologia hoje está inserida em todos os negócios, faz parte de nossas vidas e basicamente não deixa nenhuma área da sociedade, dos negócios e da vida intocada por suas implicações éticas e filosóficas. Portanto, não podemos deixar de considerá-los, pelo menos. Elas variam de problemas de privacidade de dados, a confiabilidade da inteligência artificial, de fake news, a sustentabilidade, até problemas de saúde mental decorrente do uso de mídias sociais. Então, para resumir, por que a filosofia é tão importante no mundo de hoje? Para mim, existem 3 razões principais pelas quais todos devemos estudar e ter conhecimento da filosofia na era digital. Primeiro, porque o número de dilemas éticos e filosóficos que a tecnologia trouxe é enorme, como nós acabamos de ver. Em segundo lugar, porque o raciocínio filosófico é algo que a inteligência artificial ainda não pode substituir e, portanto, representa uma característica-chave do ser humano versus a tecnologia que ainda nos destaca. Isso não é verdade para o raciocínio analítico, por exemplo. A inteligência artificial realiza cálculo muito melhor, mais rápido e de maneira muito mais precisa do que os seres humanos e, portanto, não podemos mais dizer que as habilidades analíticas são o principal diferencial. Nossa capacidade de refletir de forma filosófica, sim. E terceiro, porque as formas lógicas de raciocínio, como dedução e analogia, não funcionam mais e, portanto, devemos encontrar novas. Ou, eu diria, provocativamente também velhas, né? Velhas como a filosofia, para poder raciocinar sobre assuntos não intuitivos como esses. Veja, o famoso filósofo italiano Luciano Floridi, é professor em Oxford, argumenta em seu livro The Fourth Revolution, How the Infosphere is Reshaping Human Reality, que estamos vivendo uma quarta revolução após as promovidas por Copérnico, Darwin e Freud, porque hoje as barreiras entre nossos mundos online conectados à internet e offline fora da esfera digital estão desaparecendo. Agora nos movemos nesse redemoinho da infosfera, vivendo uma vida na vida, vidas cotidianas vividas simultaneamente entre os dois mundos. E veja que esse livro foi escrito muito antes do metaverso, então Luciano estava definitivamente certo. Nós fazemos compras, cuidamos de nossa saúde, de nossas relações sociais, em essa infosfera onde as tecnologias agora representam uma força inevitável. O cenário tecnológico que surge disso, com seus benefícios digitais imediatos, exige uma responsabilidade intelectual que, segundo Floridi, ainda não é palpável ou institucionalizada na academia, mas está por aí no mundo das startups, principalmente. Há um ar de expectativa e preocupação ao mesmo tempo, né? E de fascínio também sobre as tecnologias e a forma como elas estão mudando o mundo. E mudando, de consequência, a forma em que nós vemos o mundo, a nós mesmos e aos outros. As tecnologias nos capacitam ou nos controlam? Podemos nos beneficiar de novas tecnologias sem permitir que a inteligência artificial tome conta de nós? Bom, essas são algumas das perguntas que surgem. E como vocês já sabem, eu estive à frente do Tinder na América Latina por 5 anos e tenho vivenciado uma necessidade muito forte lá de resgatar meus estudos de filosofia. Perguntas como: o Tinder é responsável pela segurança de seus usuários fora do aplicativo? Digamos que eles se encontrem num bar e em seguida ocorre um crime. O Tinder é responsável? Ok. Você pode dizer que essa é uma questão jurídica, mas acredito que vai muito mais além disso. Uma questão ética. Como o Tinder mudou também a forma como as pessoas de diferentes estratos sociais se conhecem ou aumentou os relacionamentos interraciais, como mostrou o famoso estudo intitulado The Strength of Absent Ties, Social Integration via Online Dating, do Josué Ortega, da Universidade de Essex, e Philip Hergovich, da Universidade de Viena. Esses assuntos vão muito além da sociologia. E qual é o efeito negativo ou positivo que o Tinder tem na autoestima das pessoas? Esse assunto, de novo, vai muito além da psicologia. Essas eram algumas das perguntas que eu enfrentava todos os dias. E não é de admirar que cada vez mais empresas de tecnologia estejam contratando filósofos e mais pessoas com formação em humanidades. No caso do Tinder, né, nas humanas, no caso do Tinder, uma das contratações mais importantes, assim que o aplicativo foi lançado, foi a Jessica Carbino, uma socióloga, que depois de dar match no Tinder com Sean Rad, o fundador do aplicativo, foi contratada para ajudar a entender melhor como os relacionamentos estavam mudando no mundo moderno. Embora não houvesse química entre os dois no primeiro encontro, nós não podemos dizer que foi um encontro ruim, pois ela conseguiu um emprego depois, né? E no meu caso, na Itália, ainda na faculdade, quando estudava filosofia lendo os textos originais dos grandes pensadores romanos, e fazia isso em latim, ou dos filósofos gregos, em grego antigo, já que estudava as duas línguas, me fez considerar hoje esses estudos de filosofia um dos pilares mais importantes da minha compreensão do mundo hoje. Então, grazie mille, professor Pino. Quero que você também, ouvinte, reflita nisso como dever de casa, me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @andreaiorioquinots, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, todas as soluções que você precisa para acelerar a transformação digital da sua empresa. Ah, e se você gostou desse episódio, tira um print, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.